Vamos falar sobre estratégias de controle da Covid-19. Teste em massa, isolamento social, diagnóstico e tratamento de pacientes com sintomas graves. Eu converso sobre o assunto com o Dr. Max Igor Banks. Ele é coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Max.
Alô, bom dia.
Tudo bem, Dr. Max? Bom dia. Me ouvindo bem?
Oi, agora eu acho que sim.
Ah, perfeito. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Temos trazido todos os aspectos possíveis sobre o vírus, a doença e as formas de prevenção. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais, que é não só o cuidado individual que cada um de nós tem tido, né? Orientado pelos profissionais de saúde, mas mais amplamente, professor, das estratégias de controle. Então, são as autoridades de saúde que, embasadas de aspectos técnicos do que outros países estão fazendo ou da recomendação da Organização Mundial da Saúde, estão tomando estas decisões, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco. A gente tem usado aqui e no mundo o isolamento social. E o teste em massa é o que a Organização Mundial da Saúde pede, mas nem todos os países têm conseguido a questão dos testes. Qual seria hoje, na sua avaliação, a medida mais importante? Ou, na verdade, é um conjunto de ações?
Eu acho que você colocou bem, na verdade, eu acho que as coisas são muito mais para conjunto do que uma ou outra decisão isolada. Mas eu acho que é importante também que a gente entenda, ainda mais agora que isso vira uma discussão em todos os pontos, o que são essas estratégias, né? O que é testagem em massa, como ela pode funcionar, o que é esse isolamento que a gente está hoje, que é o isolamento que se fala horizontal, e o que seria o isolamento vertical, né? A primeira coisa, o isolamento horizontal é quando toda a população, de uma forma geral, com níveis variados de restrição, ela fica isolada, ela é obrigada a ficar longe uma pessoa da outra. A gente está num momento de isolamento horizontal, mas vejam que existe uma mobilidade ainda bastante grande. Existem muitos serviços, serviços essenciais, mas, na verdade, ninguém é proibido de sair da sua casa, né? É importante que as pessoas entendam a importância de ficar em casa e diminuir o contágio, porque o vírus é extremamente contagioso. Isso é fundamental quando você ainda não conhece o tamanho da epidemia, quando a transmissão está ocorrendo em vários locais que você conhece, e essas pequenas aglomerações vão amplificando o vírus. Então, nesse momento, não existiria outra opção que não essa opção. Paralelamente, é importante que você identifique quem está infectado, porque só sabendo quem está infectado te permite isolar de forma um pouco mais intensa essa pessoa. Você sabendo que tem uma infecção, você pode orientar todos os seus contactantes, toda a sua família, a ser mais aderente às normas de isolamento. As pessoas vão ao supermercado, as pessoas eventualmente fazem algumas atividades básicas que, quando você está infectado, nem isso você deveria fazer, né? Uhum. E, finalmente, a última ideia seria, que se fala muito de isolamento vertical, seria um isolamento dirigido para alguns grupos. Esse isolamento dirigido, ele muito é discutido em relação àquele grupo que teria maior chance de complicação, que são os idosos, pacientes com algum problema na imunidade. Então, essas pessoas ficariam mais preservadas no isolamento, enquanto as outras pessoas poderiam se expor. Agora, não dá para pensar nesse possível isolamento vertical se você não identificar muito o caso e também isolar as pessoas que estão infectadas. Então, sem testagem ampla, isso não dá para pensar que funciona. Mesmo com a testagem ampla, se você tem muito caso, também não vai funcionar, porque você não consegue testar muita gente, né? Você consegue direcionar isso quando você tem um número menor de pessoas. Então, dependendo do momento da epidemia, esse tipo de estratégia também não funciona.
Uhum. Aliás, só tocou num ponto importante. Eu ia pedir só que o senhor afaste um pouquinho a boca do bocal, viu, professor? Para a gente poder ouvir melhor. Pode falar mais alto, um pouquinho mais distante do bocal. E aí a gente vai captar com perfeição o seu áudio. Mas O aspecto que o senhor comentou é importante sobre qual momento da epidemia nós estamos, né? Estamos longe do pico, certamente, já passamos do primeiro momento, porque a gente tem visto a ascensão destacada do, né, do aumento do número de casos. Então, em que momento nós estamos dessa transmissão do vírus?
Essa é uma pergunta que todo mundo, todos os gestores de saúde, do Ministério, nós médicos também na linha de frente, quer dizer, todo mundo gostaria de saber qual o momento que a gente está. Eu acho que tem algumas presunções. A primeira coisa importante, acho que o ministro salientou recentemente, em relação a como a epidemia vai ser diferente em cada cidade e estado do país. Então, nem todos os lugares vão estar exatamente no mesmo momento. Então, vamos discutir um pouco mais São Paulo. O isolamento mais amplo, o fechamento de serviços não essenciais, foi no dia 23 de março. Então, algo como 10 dias para trás. O que se viu na China é que o tempo entre o início dos sintomas e a detecção de casos, que é quando as pessoas procuram um hospital, é em média de 10 dias. A incubação dessa doença é alguma coisa como 3 a 5 dias. Somando as duas coisas, quer dizer que a gente tem que esperar 14 dias para qualquer coisa ter efeito para você perceber. Então, a gente ainda não tem nem 14 dias o início das medidas de isolamento. A partir de 14 dias, você pode começar a perceber um impacto. Então, se fosse fazer uma previsão, eu pintaria qualquer coisa no meio da semana que vem, quando poderia ter uma ideia se essas medidas estão funcionando ou em que estágio elas estão funcionando.
Uhum. No meio da semana que vem já dá para a gente ter uma ideia do impacto do isolamento social, que tem sido a principal estratégia dessas que o senhor explicava há pouco, né? Porque o teste em massa está sendo feito, por exemplo, foi feito na China, em alguns países da Ásia, poucos países na Europa ainda, e estão fazendo nos Estados Unidos, né? Eles têm. O Brasil não está fazendo, está esperando os casos com sintomas acentuados se dirigirem aos hospitais. A isso, quando me corrija se eu não tiver certa, foi isso que eu estou entendendo. Aí o sintoma está mais grave, já recebe atendimento e aí passa pelo teste, que já tem uma fila para resultado. Então, no Brasil, a gente não está fazendo teste em massa. Me recordo que o ministro disse, olha, não vamos fazer teste em massa, e até explicou o porquê, né? Fora as dificuldades de ter teste para todo mundo, tem outras questões também sendo consideradas.
Eu acho que a única razão para a gente não fazer mais teste é a falta de teste. São duas coisas que a gente precisa. A gente precisa do teste, isso é fundamental. O Ministério tem tentado ampliar o acesso para os testes. Mas você precisa também de uma estrutura. São testes um pouco mais refinados, esses testes que são utilizados. São testes que se chama de testes moleculares. Eles procuram o RNA do vírus num suave, num cotonete, que é passado na gaia verde. Então você pega esse material da gaia verde do nariz e vai tentar identificar o material genético do vírus. Para fazer isso, você precisa de pessoal treinado, você precisa de equipamento para tentar amplificar o vírus. E por mais que isso esteja bastante presente no Brasil, não está articulado para a cidade. Você tem essas máscaras muitas vezes utilizadas para outra finalidade, não tem essa rede de articulação. Então, isso são desafios hoje que o Brasil tem que buscar, tentar articular essa rede de diagnóstico e ter mais testes. Como você tem pouco teste, o teste acaba sendo direcionado, então, para os casos mais graves, os casos que internam, pelo menos naqueles, você saber quantos são realmente por Covid, quantos não são, e ter uma ideia da epidemia. Uhum. Mas você está vendo a ponta da iceberg. Você consegue monitorizar a ponta da iceberg? Do ponto de vista estatístico, funciona. Porque como o percentual de complicação é sempre o mesmo, a princípio, se você olhar todos esses casos, você tem noção que as coisas estão aumentando ou diminuindo. Mas, como eu disse, a ponta da iceberg tem um monte de outros casos circulando por aí. E se você pensa efetivamente em reduzir esse número, você precisa realmente identificar essas pessoas.
compreendo. Bom, não temos teste em massa, então teste só para quem chega à rede hospitalar, não é? Com os sintomas. Muito bem. O isolamento social, aí eu quero que o senhor explique qual seria o risco de passar do isolamento horizontal, que é todo mundo, que é o que está sendo feito agora, exceto os profissionais realmente ali que precisam dos serviços essenciais, né? Isso é óbvio. Jornalistas, por exemplo, estão trabalhando, os profissionais da saúde, da segurança, os que estão transportando, né? Os caminhoneiros estão trazendo os alimentos, reabastecendo as cidades, muito bem. Então, mas é praticamente um isolamento horizontal da população. Então, quero que o senhor explique qual é o impacto de sair desse isolamento total para o isolamento escalonado ou vertical, como está sendo dito, quer dizer, determinados grupos que de risco. Pergunto isso porque, vejam, a Itália, que demorou a tomar uma atitude, né, já fez até o meia-culpa, né, não despreveniu, não isolou a população e sofreu consequências muito sérias disso. A Itália agora anunciou, uma notícia de agora de manhã, que vai prorrogar o confinamento até 2 de maio. Estava previsto para terminar agora 3 de abril, depois da Páscoa, né? Mas eles vão prosseguir porque não há ainda, não se tem certeza ainda se chegou ao pico de casos. Espanha, Itália hoje tem 13.900 mortos, né? 115 mil casos. A gente não quer chegar no que a Itália chegou, no que a Espanha está chegando. Espanha está muito próximo, 112 mil, 10 mil mortos, por exemplo. É uma situação que realmente assusta, né, olhar, professor. Então, a tendência é aumentar o período de isolamento. E se a gente sair de uma coisa para outra, o que, que pode acontecer?
Os casos voltam a explodir de novo. A transmissão é quase como pólvora, né, que queima muito rápido. Você tem uma pessoa que está infectada, que não tem percepção que está infectada em alguns momentos, por várias razões. Se vê no próximo de outras pessoas, porque quando você tira as medidas de isolamento, as pessoas tendem a ter maior proximidade. Então, você começa a iniciar de novo a transmissão. Então, a lógica é que você flexibiliza muito rápido a chance de contato social. O que acaba acontecendo, então, é que você volta a reiniciar a transmissão de forma mais intensa e tudo aquilo que você ganhou com o isolamento, ele acaba indo por água, né? Então, é fundamental que as pessoas entendam que esse isolamento é uma forma de tentar reduzir a transmissão e a forma mais efetiva que existe até agora. Como eu disse, é importante que a gente tenha teste. Agora, arrumar para a parte do isolamento vertical, nesse momento é impossível imaginar sem teste. Sem teste, sem buscar quem está infectado, sem você modificar a estrutura da sociedade para você perceber quem está com febre, para você tirar essas pessoas de circulação, as pessoas terem consciência que elas não podem estar circulando naquele momento, quando isso acontecer, com febre, com sintoma respiratório, porque elas podem estar transmitindo uma doença. Uhum. Cultural não é algo muito incluído na nossa sociedade, diferente das sociedades orientais. O momento de sair, como você bem disse, acho que é bom a gente trabalhar essa expectativa, ela não é rápida depois do pico. Então, a Itália se imagina, por exemplo, que o pico esteja ocorrendo por agora, né? Então, eles estão estendendo em 4 semanas, isso, porque até você chegar no pico, às vezes a gente já tem aqui uns 10 dias, né? Leva, aí na melhor das hipóteses, 2 a 3 semanas. Depois, para que esses casos reduzam numa quantidade menor, você vai levar mais ou menos o mesmo tempo. Uhum. Então, são 3 a 4 semanas. Não dá para imaginar que isso seja resolvido em um intervalo muito menor. E a partir daí, todo mundo contribuir, se realmente houver essa redução importante de casos, pode-se pensar em situações de flexibilização, mas num outro contexto de vida em sociedade, até a gente ter um controle mais efetivo desse vírus. Uhum. Não vai ser, ainda assim, quando você fala em isolamento vertical, exatamente igual. Porque um erro, eu acho, das pessoas é em relação aos jovens. Acham assim, os jovens pegam a doença, isso passa como se fosse uma gripezinha ou resfriadinha. Uhum. Não é assim. Uhum. A gente tem um percentual de jovens que tem evolução bastante grave, a hospitalização é grande também nessa faixa etária. A vantagem é que se tem assistido, poucos vão morrer, mas vão morrer também. Uhum. Só que se você deixa a transmissão ocorrer de forma sem controle, o número mesmo de jovens é tão alto que procura o hospital que você também não tem capacidade de assistência. Então, sempre a gente vai ter que trabalhar com certo controle na transmissão. Medidas de distanciamento social, agora a gente está mais para isolamento, elas vão continuar ocorrendo até que exista uma vacina adequada para esse vírus ou um tratamento muito efetivo. Não dá para imaginar que as coisas vão voltar ao normal se nenhuma dessas duas coisas que eu falei acontecerem. Vacina ou um tratamento mais efetivo.
Uhum. Muito bem, então nós não temos a vacina e os medicamentos estão sendo utilizados para Covid-19, eles são para outras enfermidades, estão sendo testados, na verdade é essa, né, professor? Muitos dos remédios ainda são para tentar, e em alguns casos é possível, em outros não. As pessoas permanecem 2 a 3 semanas sob ventilação mecânica, não é? Então, não é, está muito longe de ser uma gripe simplesmente, e também, como bem enfatizou o professor, está muito longe de dizer, olha, os jovens não, você está vendo casos de 13, 14, 20, 23, 26 anos, com menos, pessoas com menos de 30 anos, estão se infectando e desenvolvendo a forma mais grave, não é, professor? Para a gente concluir, então, o isolamento social, ele ainda vai permanecer, ou o distanciamento social, que seria algo um pouco mais brando que o isolamento, que também não é o lockdown total, como algumas cidades estão vivendo, né? Vamos informar, as pessoas estão reclamando, mas a gente não está vivendo lockdown ainda, né?
Não, é nítido que não. Não estamos vivendo isso, e numa eventualidade, eu acabei encontrando uma pessoa que morava em Wuhan, na época da epidemia lá, quando começa, e sim, ela contou um pouco o que aconteceu. Eles cercaram a cidade, aí depois dividiram a cidade em regiões, então as pessoas de uma região não iam para outra, e daí foram fechando o cerco cada vez mais, até todo mundo ficar obrigado a ir para casa, ter horários para fazer compras, ter permitido sair de casa em mínimos horários. Assim, a restrição à mobilidade, o que aconteceu na China, onde deu certo, ela foi muito maior do que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Por isso que eu penso, espero, que esse nosso isolamento dê certo. Mas depende muito da contribuição de cada um. Porque se as pessoas continuam se encontrando em pequenos grupos, eles continuam, essa doença é muito transmissível. Elas continuam transmitindo para pequenos grupos com uma velocidade um pouco menor, mas ainda preocupante.
Aliás, a OMS já fez esse alerta, quer dizer, pequenos grupos ou intrafamiliar, né, se já tem alguém com suspeita ou alguma pessoa que está saindo de casa e voltando para esse pequeno grupo, também o risco existe. Isso é bastante claro. Então, não adianta nada você não ir ao trabalho, as crianças não irem à escola, se tem alguém de dentro da família que está saindo e voltando e não tomando os cuidados necessários, ou alguém já com os sintomas que também não está isolado ali das demais pessoas, né, professor? A gente tem que entender isso, porque a Organização Mundial da Saúde já fez esse alerta também. Né? Muito bem, Dr. Max Igor Banks, que é coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, participando aqui, nos esclarecendo sobre dúvidas em relação às estratégias de controle desta doença. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, tenha um bom dia.